Bem-vindos a mais um Pop-Up, o seu programa favorito de Rádio Observador, pelo menos agora neste preciso momento em que nos ouve. Vamos lá ver até quando, esperamos que pelo menos para sempre. Esta semana vamos falar sobre o futuro que nos espera, provavelmente ver-se espetáculos sem gente por perto e com máscaras. Mas antes, vamos ao passado, não para falar do vírus, mas para falar de um outro bicho, na boa dica. Na semana passada, é provável que se lembre, se não se lembra, não sabemos bem o que é que andou a fazer. Bruno Nogueira colocou um ponto final na sua série de lives no Instagram, a que deu o nome carinhoso de Como é que o Bicho Mexe. Aquilo que começou como uma conversa informal com amigos para aliviar o stress do confinamento transformou-se no melhor amigo de muitos portugueses, pelo menos entre as 11 da noite e 1 da manhã, e transformou-se também num fenómeno da internet. Na despedida, Bruno Nogueira disse: até já, a deixar a dica de que pode haver uma segunda vida para este bicho, ou então somos nós que estamos a entender assim a coisa. Bruno, estás bem? Tudo bem? Eu hoje não apresentei ninguém, agora é que
Hoje
vou
não,
apresentar.
pois não,
Era
pois
isto que eu
não.
ia dizer, é que não nos apresentaste, isto
É
está
pá, já nem
a chegar
contas
a um ponto.
connosco. Isto não está fácil,
Pá,
não. Não está fácil. Mas vamos a isto. Bruno,
é triste, é triste.
tu és o Vieira Amaral, está tudo bem contigo? Peço desculpa.
Ah, olá, estás bom?
Isso é que é preciso, isso é que é preciso. Diz-me, ficaste fã do bicho ou nem por isso? Seguias todas as noites, uma vez por semana? Como é que foi a tua relação com isto?
Bem, eu fiquei fora, eu não fui apanhado pelo bicho. Eu não sofro daquela coisa do fear of missing out, o medo de passar ao lado das coisas é uma coisa que não me assiste. E passei ao lado disto, não é? Claro que fui acompanhando todas as reações, e no meu esforço, no meu caminho de santidade pessoal, fiz um grande esforço para não cair no campo oposto, que é aquele pessoal que começou a criticar. Sem ver, que eu respeito muito, né, essa opinião, mas esforcei-me por não cair nessa armadilha de fazer uma crítica sem ter visto uma única vez o programa. Não sei se pode chamar programa
Podemos,
o
dava
bicho.
quase todos os dias, é um programa.
E porque estes fenómenos, eu acho que foi isso que se passou com o programa do Bruno Nogueira. Estes fenómenos têm esta virtude ou este efeito de criar logo facções, não é? Porque nós precisamos dos outros para validar as nossas opiniões, e esses outros tanto são aqueles que pensam como nós, como os que têm opiniões contrárias. E formaram-se logo aqui facções distintas, não é? Daqueles fãs, dos indefectíveis do programa, e depois daquele pessoal começou: pá, mas aquilo não é nada de especial, ou não percebo tanta euforia à volta do programa. E nesta batalha tu vais, no fundo, reforçando o valor e a importância de um programa. Eu não vi, percebo que haja ali uma adesão quase clubística à coisa, por muitos comentários que fui lendo. Tem muito que ver também com o ambiente atual ou na altura do confinamento mais rigoroso, precisarmos desesperadamente de companhia para a nossa desgraça, para aquela situação nova que se estava a viver. E o Bruno Nogueira, eu creio que ofereceu isso. A mim não, peço desculpa, a mim não, mas bem, no último programa eram 170 mil pessoas a seguir, portanto, imagino que muitas pessoas se tenham sentido reconfortadas e acompanhadas pelo programa.
Maria, está tudo bem? Primeiro que tudo,
Está
contigo?
tudo bem, por aí também.
Tudo fantástico. Depois do final, o programa foi descrito como um exemplo na utilização das redes sociais, não é? Um exemplo mediático. Achas que é mesmo assim, que o devemos entender assim, ou foi um bocadinho o calor do momento, daqueles tais 170 mil que o Bruno estava a falar?
Eu acho que há ali alguns parâmetros que são muito interessantes como objeto de análise, sobretudo porque esse trabalho ainda não é muito feito cá, não é? Uma coisa é teres uma estrela com uma dimensão internacional que de repente faz um direto no Instagram. Olha, por exemplo, o Ronaldo, não é? Uma coisa é o Ronaldo lembrar-se à 1 da manhã na sua cama fazer um direto no Instagram e aparecerem não sei quantos milhares ou mesmo milhões de seguidores a acompanhar aquilo intensamente, mesmo que seja ele só a dizer boa noite. Outra coisa é o Bruno Nogueira, que apesar de tudo sendo conhecido cá, não é? Tendo uma dimensão, não é uma estrela internacional, não é? E portanto começa com um número de seguidores relativamente consistente nas suas redes, mas bastante modesto para os padrões a que chega no final, e hoje, salvo erro, tem mais de 500 mil, quer dizer, e é impressionante a dimensão meio inesperada, mas que aquilo acaba por assumir. É evidente que há ali fatores associados que explicam também um pouco do triunfo, ou de alguma forma que as coisas não sejam assim tão aleatórias, não é? Porque uma coisa é, se eu me tivesse lembrado em casa de fazer um vídeo com os meus amigos todas as noites, não é? E somos todos profundamente anónimos, outra coisa não. É o Bruno Nogueira e os amigos do Bruno, exato, Nogueira, que também não são propriamente ilustres desconhecidos, não é? E portanto traz um amigo também e nós vamos transformando aquilo numa gigantesca bola de neve que vai ganhando um impacto. Que se transforma num possível caso de estudo, sobretudo porque não há grande ponto de comparação até aqui. Uhum. Tu não tens um fenómeno similar nas redes, não é? Tens assim alguns epifenómenos no Instagram ou no Facebook, mas eu penso que nada comparável. Também podes especular o que é que seria se estivesse acontecido na televisão, se calhar o Pedro poderá dizer-nos se teria ou não o mesmo impacto, ou se conseguiríamos fazer aqui alguma espécie de comparação diferenciada, não é? Agora, em termos de fenómeno inesperado, eu aquilo que me lembro mais, talvez isto já um passado relativamente remoto, era quando ainda andava a estudar e saiu o primeiro álbum do Silence 4, e aquilo atingiu uma proporção de tal maneira que eu dei por mim a ser a única pessoa na turma que não tinha o CD, e
Epa.
deram-me o CD, obrigaram-me a ter o CD porque achavam inadmissível haver um ser humano neste país sem o CD. E
Obrigaram-te
portanto,
como? Como é que foi? Obrigaram-te, desculpa.
ofereceram-me o CD, vieram-me oferecer o CD, disseram que era
Isso não é
impensável haver.
obrigar, Maria. Isso não é obrigar, é
Exato.
oferecer.
Mas enfim, eu tive
Foi
e.
estruturada.
Mas ainda tens o CD hoje?
Tenho, ainda guardo o CD,
Ah.
fui ouvir o CD, enfim, fui, mas não era lá está, não havia sequer, como dizia o Bruno, não havia aqui uma rejeição natural ou uma crítica prévia, simplesmente passaste ao lado daquilo, do fenómeno, não é, da onda, e convivias bem com isso.
Não, mas depois o que eu queria dizer é que também que se gera uma reação muito, muito normal, né, nessas circunstâncias, é quando toda a gente começa a bombardear com uma
Sim, é verdade.
determinada coisa que tu não viste, tu ganhas uma resistência a essa coisa porque te cansas da evangelização, não é? Quer dizer, chega
Sim,
uma
queres
altura
ler uns
já
anticristo.
não posso ouvir falar daquilo. E das duas, uma, ou vais ver, não é? Rendes-te e vais ver e provavelmente até te convertes. Ou então, tornas-te um inimigo de uma coisa que nunca viste.
Sim. Sim, queres ler um fenómeno, uns certos anticorpos, não é? Depois
É,
de.
claro, se toda a gente estiver a falar da mesma coisa, sentes-te um bocado excluído e também reages contra isso.
Exato.
Sim, é verdade.
Pedro, estás bem? Está tudo bem?
Estou ótimo, e vocês?
Tudo bom. É, pá, estás ótimo, como sempre. Olha, a Maria lançou-te ali uma questão em relação a fazer aqui uma espécie de comparação entre aquilo que era possível ver no Instagram e uma eventual passagem daquele formato para a televisão, mas também há a pergunta na tua opinião, porque é que aquilo resultou como resultou? Se foi, lá está, a questão de se foi pelas pessoas que estavam envolvidas, se foi pelo formato que relativamente novo, pelo menos entre nós e dadas as circunstâncias, ou se até permitia alguma interatividade entre quem via, não é? Deixar ali comentários e fazer
Há
parte daquilo de alguma.
um conceito enfim, da linguística, da linguagem, também tem a ver com a psicologia, que se chama verbal overshadowing, que significa que quando nós começamos a descrever um determinado fenómeno através da linguagem, das palavras, retiramos descrição e contorno àquilo que estamos a tentar descrever. No fundo, sei lá, por isso é que são os poetas e os escritores aqueles que melhor conseguem pôr em palavras o que é o amor, o que é a paixão, e não qualquer pessoa. Portanto, a linguagem, as pessoas que melhor manuseiam a linguagem são as pessoas que melhor conseguem pôr em palavras aquilo que é quase impossível pôr em palavras. E aquilo que se passou com os lives do Bruno Nogueira é impossível pôr em palavras. Ou seja, aquilo foi uma comunhão tal que depois as pessoas tinham reações nos dias seguintes, que são aquelas reações que nós, em que nós em Portugal usamos as expressões do tipo epá, em que arrastamos as palavras e como que os outros conseguem entender, epá, se ele está a dizer epá, arrastando as palavras, é porque qualquer coisa de importante aconteceu.
Especial.
Exato. Em primeiro lugar, eu gostava que nós em Portugal, de uma vez por todas, entendêssemos e aceitássemos que tudo aquilo que não prejudica aos outros e que é do agrado de terceiros, é bom que aconteça. Pá, seja um concerto do Tony Carreira, seja um live do Bruno Nogueira, nós não temos que ser contra. Nem um concerto do Tony Carreira prejudica ninguém, nem um live do Bruno Nogueira com os amigos ou com os tios dele, ou que seja com quem for, prejudica ninguém. Logo, é bom que aconteça na medida em que se houver pessoas que se sentem um bocadinho melhor, se sentem mais acompanhadas ou se sentem mais consoladas nestes tempos terríveis de vírus que estamos a viver, eu acho que isso é inequivocamente bom. Em segundo lugar, eu acho que isto só poderia ter acontecido com o Bruno Nogueira, porque o grande mérito deste live, ou um dos grandes méritos deste live, deste formato, ou deste evento, como queremos chamar, foi que ele, o Bruno, escavou sempre um bocadinho mais fundo, todos os dias, não é? Ele hoje conseguia, no limite, que um convidado dissesse X, e amanhã conseguia que outro convidado dissesse X mais Y, e no terceiro dia já conseguia X mais Y mais Z. E eu acho que as pessoas...
Mas, Pedro, desculpa lá, foste acompanhando, viste todos os dias?
Não vi nenhum, só vi depois no YouTube uns excertos. vi uns excertos no YouTube, o que me permitiu... Sim, mas eu até agora não disse se achava que era bom ou mau, eu...
Não, eu estava a perguntar, mas eu estava a perguntar se... Sem qualquer intenção.
Não, eu sei, mas não, até podes ter intenção. Só estou a tentar explicar, digamos assim, qual foi a importância do fenómeno. E depois tornou-se numa espécie de segredo que só eu e os meus amigos sabem que existe e vocês não estão à altura de compreender ou de acompanhar, o que é um fenómeno completamente humano, não é? Quer dizer, toda a gente está a ir à discoteca da moda e eu e uns amigos meus já descobrimos a próxima discoteca da moda onde só vão 3 ou 4 pessoas e, enfim, onde a Imperial é mais barata ou o que for. Mas eu acho que isto só podia ter sido feito com o Bruno Nogueira. Tem imensos méritos, pois tem momentos meio marados, ou meios marados no sentido que são desformatados, mas depois são formatados. Mas o programa, pelos vistos, foi-se formatando, tanto quanto eu acompanhei, estive a investigar isso por outras razões, foi-se formatando, ou seja, foi-se aproximando mais da linguagem tradicional da televisão. A televisão é essencialmente formato, não é ad lib. E culminou com uma ótima ideia, quanto a mim, não sei se vocês perceberam, que era um programa de Natal em que eles pediram aos seus ouvintes ou visualizadores que colocassem luzes de Natal por todo lado ou decorações e foram à procura dessas decorações de carro e correu muito bem, tanto que tiveram logo no início o próprio Cristiano Ronaldo a participar. Portanto, eu acho que este será recordado como o grande evento contra-pandémico, vamos dizer assim, ou seja, quando se fizer um balanço daqui a 10 anos e se o jornalista for competente, terá que falar deste evento do Bruno Nogueira, de certeza absoluta. E acho que é uma coisa que o acompanhará sempre na carreira, em qualquer entrevista que se venha a fazer, em qualquer perfil que se venha a fazer dele daqui para a frente, terá que se falar desta iniciativa que ele teve durante a pandemia. E bem.
Muito bem. Vamos deixar aqui o bicho para trás e seguimos em frente. Antes do intervalo, vamos às sugestões da semana com o Post-it. Bruno, há aqui uma série que tu andas a ver e queres falar-nos muito sobre isto. Explica-nos lá.
É uma série sueca que está na Netflix, chama-se Califate, e é sobre a radicalização de jovens na Europa, jovens que foram de vontade própria e alguns foram mais ou menos arrestados. para a experiência radical do Estado Islâmico. E eu queria falar da série também, porque a série estreou há relativamente pouco tempo. Creio que foi a meio de março. Mas nesta coisa das plataformas é quase uma eternidade, não é? Então, já ouvi algumas pessoas a dizer a série em que ninguém reparou, quer dizer, a série só está disponível há um mês, mas há aquela coisa, ninguém reparou nesta série, parece que estava ali uma coisa há anos enterrada e que ninguém deu por isso. Eu, por acaso, já tinha ouvido algumas pessoas a sugerir, portanto, acho que é um dos hábitos dos novos tempos, das plataformas, que as pessoas de vez em quando, os amigos, sugerirem algumas séries ou filmes ou documentários para ajudar os amigos a orientarem-se nas suas pesquisas, e já tinha visto várias pessoas a falar desta série. Eu ainda só vi dois episódios da série, não tenho ainda uma opinião formada, mas aconselho, porque gostei muito destes dois primeiros episódios. E é também um exemplo desta expansão da Netflix para outros territórios fora daquilo que nós estamos mais habituados do mercado anglo-saxónico.
Maria, tu estiveste a ver um documentário sobre Chaplin.
Não é bem sobre o Chaplin, é precisamente por aí. É um documentário sobre o irmão esquecido do Chaplin, digamos assim, o Sidney Chaplin. A história quis que nós recordássemos apenas ou essencialmente o maior dos comediantes, e justamente, mas o seu irmão mais velho, o Sidney, tem um papel relevantíssimo no seu trajeto, que provavelmente a vida do Chaplin não teria sido o que foi sem esse irmão, que tem
Então
um.
é como o irmão da Billie Eilish, vá.
Por exemplo, sim.
Mais ou menos isso.
Fazendo a transposição para os nossos dias, sim. Não, é engraçado porque ele tem uma vida muito mais atribulada, até do ponto de vista pessoal, mas de facto o destino não quis. Começou também por ser comediante, foi comediante a sua vida toda, com imenso talento, portanto não lhe faltava propriamente ali nada, por princípio, em relação a Chaplin, mas começa por haver desde logo ali um acaso. Eles ainda estão no Reino Unido, quando o produtor de comédia que trabalha com os dois decide que o Sidney é demasiado valioso para prescindir dele numa turnê nacional, e portanto prefere enviar o seu irmão mais novo para a América. Ora, a partir daí a vida do Chaplin torna-se totalmente diferente e começa a ser construído aquilo que nós hoje conhecemos. O que é mais engraçado é que entre uma série de altos e baixos que culminam com este quase esquecimento, não é, do Sidney Chaplin, ele foi responsável, e isso é muito mostrado neste documentário, ele é muito responsável por compilar toda esta informação que nos chega até hoje do Chaplin, portanto por guardar boa parte, salvaguardar boa parte do seu arquivo. Aqui com uma dupla função, por um lado, porque ele sabia que o irmão ia ser recordado, ia passar à posteridade, e por outro, porque queria garantir que nós também nos lembraríamos que ele, Sidney, teve um papel decisivo nesse trajeto. Portanto, é muito curioso. E, enfim, ilumina-te uma figura claramente na sombra, como muitas outras, não é? Que acabam por ficar um pouco à margem dos grandes títulos da história.
Acho que não
E onde é que se pode ver isso, Maria?
O título, sim, e o título do documentário.
É o Sidney, o outro Chaplin. Eu apanhei-o por casualidade na RTP2, eu penso que ele é de 2017, de um autor francês, sem muito mais obra. O documentário não é propriamente excepcional, mas é interessante, de facto, mostrar-te um lado que eu desconhecia por completo. Ele é muito centrado, de facto, na vida do Sidney, que na altura é uma personagem já bastante disruptiva para os padrões. Ele chega a ser acusado de assédio sexual, portanto há ali um lado de indústria depois de Hollywood, que ali buscar um olho, uma espécie de embrião de Harvey Weinstein, mas sem a dimensão, como é óbvio. Mas tem uma vida muito diferente, enfim, mas é de facto decisivo na projeção do Chaplin.
Acusações de assédio sexual em 1920, isso devia, sei lá, ser
Epá.
motivado por empalamentos.
Sim,
Nossa. Pedro, o que é que andas a ver? Diz-nos rapidamente. O que é que se passa
I know,
na tua
uma
vida?
série chamada I Know This Much Is True, com o Mark Ruffalo, que estreou há pouco tempo na HBO, acho que tem dois ou três episódios, eu vi dois só. E é um exemplo de uma série baseada num livro sobre dois irmãos gêmeos, portanto, chaves idênticos, o Ruffalo faz dois papéis, e eu trago aqui, na medida em que é uma série slow burn, eu acho que são as séries que acabam por ser mais recompensadoras. O termo slow burn significa que a trama anda devagar, e as coisas são sobretudo sugestionadas e implícitas e menos exibidas ou expostas ou descritas, e a série tem um mistério inicial sobre, enfim, quem será o pai deles, e a coisa vai, a intensidade dramática vai aumentando, e é um excelente exemplo de como deve ser adaptado um livro a série, e como o ter um grande ator, como neste caso Mark Ruffalo, faz toda a diferença. I Know This Much Is True, na HBO.
Muito bem. Chegamos assim ao fim da primeira parte do Pop-Up. Voltamos já a seguir.
O meu nome é Sónia Simões e sou jornalista da Sociedade. Por causa do novo coronavírus, no dia em que o juiz Ivo Rosa foi obrigado a suspender o debate instrutório da Operação Marquês, o Observador estava lá. Eu estava lá. No momento do processo decisivo para saber se José Sócrates vai ou não a julgamento. Nós estávamos lá para dar o máximo de informação com critério e qualidade o mais rapidamente possível. Esta é a nossa marca, a marca do Observador. Quando os tribunais reabrirem, eu vou lá estar, e o Observador também. Mas precisamos do seu apoio para continuar a relatar o que se passa nos tribunais, no mundo e na forma como a Covid-19 o condiciona. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Segunda parte do Pop-Up, sejam bem-vindos de volta. A partir de 1 de junho é permitida a abertura das salas de espetáculo, que têm estado encerradas por causa da pandemia de Covid-19. As regras para este regresso têm estado a ser estudadas. Pode acontecer que muitos ouçam este episódio com um conjunto de medidas específicas já aprovadas. Ainda assim não deverão mudar muito face àquilo que já foi divulgado. Lugares marcados sempre que possível, com cadeiras vazias para assegurar a distância de segurança, o público eventualmente de máscara, uma área específica para cada pessoa em eventos ao ar livre. Tudo isto deve fazer parte do plano, e tudo isto deve condicionar peças de teatro, espetáculos de dança, concertos, tudo o que é apresentações ao vivo. Maria, uma das questões que tem sido levantada por muitos é até que ponto, atenção, tem sido levantada às vezes de forma um bocadinho meio a brincar, outras vezes mais a sério, até que ponto este tipo de eventos representa um perigo maior, isto ao nível do contágio, não é, que é aquilo que importa, do que, por exemplo, quando vais ao supermercado, ou se fores à praia, ou se entrares numa loja, o que é que te parece? Ou seja, se for esse o caso, porque é que não, nada disto regressou antes e só regressa agora?
Pois, há aqui uma série de questões que eu acho que não são bem claras, mas não é só no campo da cultura, não é? Claro. Há aqui não sei muito bem como é que vai ser feito, sinceramente, não sei até que ponto as coisas vão entrar na cabeça das pessoas ou vão ser respeitadas, a forma como vai mudar com a própria etiqueta, ainda ontem estava a falar disso com um colega, nós chegamos aqui a um ponto em que, imagina, vais ter que tomar aqui, lidar aqui com uma série de circunstâncias, não é? Vais jantar a casa de amigos, deves usar máscara, não deves usar, e se eles estiverem todos de máscara, tu também tens que usar, e se eles não estiverem a usar máscara e tu quiseres usar, portanto, quer dizer, isto entra aqui numa série de subtilezas, não é? Que parecem brincadeiras e coisas sem grande importância, mas que também entram para este bolo e que acho que não nos vão causar aqui grande perplexidade até afinarmos as coisas. Quer dizer, só por si a cultura inclui muitas culturas, não é? Porque uma coisa é eu ir a um recital na Gulbenkian, outra coisa é ir a um concerto de heavy metal e participar num mosh pit ou uma coisa qualquer, não é? As distâncias vitais entre as pessoas são outras, não é? E a forma como tu estás é outra, portanto, o plano é o quê? De repente transformarmos num enorme festival para gente sentada, assim é mais fácil gerir as coisas, não é? É mais fácil garantir espaços entre as pessoas, mas, por exemplo, eu os ecos que tenho visto na aviação, nos voos que estão a ser retomados, as pessoas estão a voar lado a lado, não há espaço entre cadeiras. Portanto, porque é que ele tem que existir no teatro, não é? Lá está, o teatro mata mais que um voo, não sei, quer dizer, há aqui uma série de pontos que acredito que sejam mais fáceis de assimilar, outros nem tanto, porque há aqui uma série de contextos, a própria praia, não é? Os próprios restaurantes, a forma como vamos poder gerir isto, como vamos poder usufruir disto, com tantas condicionantes e sobretudo até que ponto, não é? Porque há de haver aqui uma espécie de tempo, uma régua aqui no horizonte em que as coisas supostamente poderão enfim, atingir outra função, outra feição, espero eu, não é? Em que não estejamos com estes condicionantes o resto da vida, não é? Mas conseguiremos antecipar quando é que é mais ou menos seguro fazê-lo ou não? Sei lá, há imensa coisa neste momento no horizonte.
Bruno, tu tens medo de voltar ao cinema, por exemplo? Ou não te parece que é relativamente tranquilo? Terás eventualmente que estar 2 horas de máscara a ver um filme?
Eu vou dar uma resposta à portuguesa. Medo não, receio. Independentemente das regras, e há uma coisa que nós não devemos subestimar nunca, que é a tendência humana para criar regras e regrazinhas que se aplicam aos outros, sobretudo. O grande problema para, não só para a cultura, mas também para outras atividades, mesmo para o turismo, para a restauração, é o comportamento das pessoas, é a confiança das pessoas. Isso é que é difícil de restaurar. Uhum. As regras até serviriam para dar, eu percebo, para dar algum sentimento de segurança às pessoas que ainda hesitam em ir a um restaurante ou a um cinema, quando pudermos ir, porque lhes diz: vocês estão com medo, mas aqui são cumpridas as distâncias e as pessoas usam máscara e essas coisas todas. Porque esse é que é o grande vírus que está a afetar a economia, sobretudo nestas atividades, que é a da falta de confiança das pessoas, do receio dos consumidores, dos espectadores, que depois as regras que deveriam mitigar esses receios e ajudar as pessoas a conviver com esta nova realidade, muitas vezes aumentam, como é o caso das praias ou das creches. Nós vimos esta semana o que é que aconteceu, que muitas pessoas, muitos pais não enviaram os miúdos para as creches, não é? Não há confiança, apesar de todo aquele aparato criado à volta das medidas de segurança. Isso acaba ainda por assustar mais algumas pessoas.
Pois é, que é exatamente isso. Às vezes eu penso que é pior, porque depois também não delegas essa confiança, não é? As pessoas são tratadas muitas vezes como crianças, não é?
Como crianças. Não, e isto é... para imagina, se tu queres ir a um restaurante ou queres ir ver uma peça de teatro, quer dizer, tu vais lá, não vais para estar em stress. Não vais a um concerto para estares constantemente a olhar para o lado e a pensar se vais apanhar uma doença. Claro. Ninguém faz este tipo de atividades com esse espírito, não é? Vais com o espírito oposto, que é descontraído de mergulhares numa outra realidade, vais para te esquecer da tua realidade costumeira. E aqui o que tens é o constante relembrar desta nova realidade, da doença, das medidas de segurança, que eu acho que em certos casos são exageradas e têm um efeito contraproducente. No caso das atividades culturais, é dramático. Neste momento eu não tenho grande vontade, e respondendo à tua pergunta, não tenho grande vontade de me meter dentro de uma sala de cinema.
Uhum. Pedro, deixar os eventos culturais para último lugar ou para um dos últimos lugares desse regresso à atividade, parece que foi uma questão de bom senso ou poderia ter sido, ou deveria ter sido feito de outra maneira?
Num país como Portugal, com a natureza que nós temos, desde o nosso magnífico povo às paisagens, passando pela nossa história, esta pandemia foi das piores coisas que pode acontecer, porque reforça o poder do Estado, não é? Uhum. E como sabemos, em Portugal o Estado confunde-se com determinados partidos, nomeadamente um, que está a reforçar o seu poder. E, portanto, tudo é política, como bem sabemos, é um lugar comum, mas é verdade. E passada a questão sanitária, ou passada a questão no sentido de as pessoas estarem muito aflitas, agora se calhar estão apenas médio aflitas, o Estado é que decide, é que determina como é que a sociedade se deve comportar, o que para mim é uma ideia que me repugna. Essa sim é uma ideia que me repugna, porque dá a ideia que o Estado tem uma espécie de calendário e um lápis atrás da orelha e que vai decidindo aquilo que pode acontecer. Ora, com o grande argumento da questão sanitária, esse argumento sendo irrebatível, porque, quer dizer, nós temos que confiar nas autoridades de saúde, como é evidente. Eu, se tenho uma discoteca, não posso ir contra a lei, se a lei me proíbe abrir, Mas a verdade é que há muitas pessoas, e ontem vi uma reportagem sobre tatuadores, por exemplo, há muitas pessoas que têm vidas normais, que não são nem jornalistas, nem políticos, nem assessores, nem aparecem na televisão, têm vidas normais, são tatuadores, têm um pequeno bar ao pé da praia, não sei de onde, e têm outras profissões que nós nem sequer imaginamos que existem, e que precisam de retomar a sua vida normal. A ideia com que eu fico é que não há mais barulho, porque essas pessoas estão à espera que o Estado lhes dê uma esmola, ou uma, enfim, que lhes estenda qualquer coisa. E isso sim é que é uma ideia que me repugna e acho muito perigosa, porque nós não podemos, quer dizer, nós temos que ter vidas além do Estado, porque depois qualquer dia acordamos e o Estado diz-nos se hoje devemos usar uma camisa encarnada ou uma camisa azul, ou se devemos pentear o cabelo para a esquerda ou para a direita.
Isso até ajudava.
Pois, só tem graça até certo ponto. Eu acho que nós, cabe às pessoas que amam a liberdade denunciar este tipo de coisas e esta questão dos eventos, claramente os promotores, enfim, estão à espera de qualquer coisa, porque senão não vejo outra razão para não andarem aos pulos como cabritos, porque, quer dizer, devem estar a perder milhares e milhares e milhares, não é?
Maria, uma coisa interessante é que para espetáculos ou eventos ao ar livre, poderá ser estipulado uma espécie de perímetro de segurança, fala-se em 20 metros quadrados por espectador. Não sei se já te imaginaste haver um concerto assim, por exemplo, ao ar livre, não é? Em que tens toda essa área à tua volta e estás com um copo na mão e na essência vais estar sozinha, não é? Praticamente não vais sequer poder brindar. Desaparece o calor humano, não é? Como é que vai ser?
Bom, mas lá está, voltando ao que o Bruno dizia, isto às tantas parece que é um exercício da tropa, não é? E não propriamente um momento de lazer. Tens toda ali uma cartilha a seguir. Mas também depende da forma como tu vives a cultura. Quer dizer, eu estava um pouco a brincar com aquela história do festival para gente sentada, mas eu sou uma pessoa já com alguma idade que prezo ir para um festival em que possa estar confortavelmente sentada, com um banquinho ou o que seja, e também não faço provavelmente questão de estar, não sou aquele tipo de pessoa que vai pôr a toalha de praia encostadíssima ao vizinho do lado que não conhece, portanto...
Quer dizer, toalha de praia, se quer, não...
Não, há um distanciamento social mínimo que eu acho que as pessoas minimamente civilizadas já cumpriam antes da pandemia, quer dizer, dizerem-lhes para estarem, para ocuparem o seu espaço, para não estarem em cima do outro, para não perturbarem o espetáculo do outro, quer dizer, às tantas são regras básicas de celebridade social, não é?
Na praia não acontece, não é assim muito...
Pronto, tudo bem, dir-me-ás, ok, se fores com um grupo de 20 pessoas, vais estar a conviver com o teu grupo de 20 pessoas. Sim, mas mais uma vez, eu acho que nos últimos meses, que foram muito dramáticos para todos nós, habituámos a conviver com uma série de cuidados, que de novo muitos deles já vinham de trás e que tiveram que ser reforçados e que vão ter que continuar a ser seguidos, como coisas tão simples como lavar as mãos e proteger esta parte do nosso rosto. Agora... A partir daí, não é? Porque nós na verdade não podemos fazer muito mais no nosso cotidiano, estar permanentemente expostos, convém também não entrarmos aqui numa loucura que nos impeça de viver, enfim, minimamente com condições, não é? Porque senão de facto é o que o Bruno dizia, eu não vou ao cinema para descontrair, para chegar a casa ainda mais perturbada, porque de repente... venho atormentada pelo filme que foi mau, venho atormentada porque estou ali numa sala, parece que estou num regime de, enfim, de uma disciplina atroz, porque acho que apanhei alguma coisa do vizinho do lado, apesar de ele estar duas cadeiras mais para a direita e mais para baixo, mas tudo bem, admito que se possa aplicar algum tipo de limitação nesse sentido, no caso dos cinemas, em salas lá está fechadas de espetáculos, com espetáculos sentados. Agora, mais uma vez, há concertos e concertos e há espetáculos e espetáculos.
E não nos podemos esquecer que é nos concertos de música clássica, por exemplo, que as pessoas tossem mais, não é?
Verdade,
estamos
mais
fortes. Há estudos que provam isso, portanto a possibilidade de contágio é muito maior quando se
vai duas.
Mas a verdade é que só uma pequena minoria dos eventos em Portugal são comerciais, dependem da bilheteira ou dos patrocínios. As outras dependem do dinheiro das câmaras municipais e do próprio Estado, não é? Que está sempre a promover cultura. Pois por coincidência são sempre os mesmos a atuar, obviamente, E essa malta, como eu digo, isso deve estar a ser controlado nos corredores do poder. Eu falava mais de discotecas e de bares e dos miúdos poderem estar em festas de verão e de se calhar a beberem Summersby, ou lá o que é que eles bebem. Eu acho que essa é uma parte importante da vida em sociedade. A possibilidade de as pessoas poderem divertir-se e dizer parvoíces uns aos outros e de poderem namorar ou de poderem fazer essas coisas, eu acho uma parte importante da vida das pessoas. Aliás, até acho uma parte muito importante da vida das pessoas. A vida não é só trabalhar e lavar as mãos e pôr máscara e achar que o nosso Presidente da República é o maior. E eu não vejo que isso se esteja a processar com a normalidade e com a vitalidade que uma sociedade democrática como a nossa é, teoricamente, ou devia ser, exige. E, ou seja, a mim pouco me importa o concerto de música clássica com tosse na Gulbenkian, porque esse está sempre garantido. Mais um mês, menos um mês à espera, essas pessoas que têm a assinatura anual sabem que isso vai acontecer. Portanto, não vejo grande drama para aí. Mas inquieta-me, enquanto cidadão, que as pessoas não possam, enfim, se divertir-se numa festa de fim de tarde, alguns. Inclusive é nós, não é? Se quisermos.
Sim, na loucura, imagina. Bruno, para terminar, ainda sobre eventos e festas e etc., o elefante na sala que tem sido a Festa do Avante, se é um festival, se não é um festival, se tem ingredientes de festivais, vai acontecer, não vai. Tu que és um analista também político desta vida, o que é que te parece tudo isto?
Na época não é preciso ser um analista político para perceber que a Festa do Avante, para os efeitos que contam nesta altura, que é as medidas sanitárias, é um festival como os outros. Quer dizer, isto tem que ver com o número de pessoas que se reúne.
E tenho ideia que os outros pagam o IVA. Tenho ideia que nos outros se paga o IVA.
Esse sim, não se paga IVA. Há diferença.
Algumas diferenças.
Pois bom, não é para rir, eles vão pagar IVA.
A Festa do Avante beneficia de uma série de tem uma série de vantagens fiscais.
Mas para mim não tem nenhuma.
Isso, não é isso, sim, mas não é isso que me interessa falar. Pelas razões que estão a ser cancelados, ou que foram cancelados os outros festivais, aplicando ao caso do Avante, obviamente que o Avante não é diferente dos outros, não? Uhum. Independentemente da cor política que o evento também tem e da parte política com os discursos, quer dizer, estamos a falar de um ajuntamento de milhares de pessoas no mesmo local, portanto, até com espetáculos musicais, para todos os efeitos é um festival. Nada impede, e o Primeiro-Ministro acho que disse isso há uns tempos, nada impede que continuem as atividades políticas, e não vejo nenhuma razão para que o secretário-geral do Partido Comunista não vá à quinta da Atalaia e faça o seu discurso, não é? Já não compreende se for autorizada a presença de milhares de pessoas naquele espaço. E não tem nada a ver com o facto de ser o Partido Comunista. Não faz muito sentido cancelar todos os eventos ao ar livre, todos os festivais, e depois autorizar um, porque lá pelo meio há um discurso político, há um comício. Não acredito que muitos dos festivaleiros do Avante, ou dos festeiros, estejam propriamente interessados em ouvir a homilia marxista-leninista do Jerónimo de Sousa, mas é a minha opinião. Se calhar este ano vou lá.
Antes do final do programa, vamos às datas redondas com o Isso É Que Era Bom. Este sábado, 23 de maio, passam 40 anos da estreia de The Shining, a adaptação do romance de Stephen King, realizada por Stanley Kubrick. E a pergunta é muito simples. Maria, qual é o teu filme favorito de Kubrick?
Vou recordar-me dos primeiros, não mesmo o primeiro, o The Killing, com o Sterling Hayden. O Kubrick ainda muito jovem, na altura, eu penso que ele nem 30 anos tinha, ainda andava por lá a jogar xadrez quando conhece o produtor que decide apostar nisto, ir com isto para a frente. E é um belíssimo filme noir, e tem ali muita coisa que pode não ser identificável de imediato como sendo Kubrick para quem, enfim, espreita Kubrick ali um pouco à vista desarmada com filmes depois muito posteriores, mas já está ali muita coisa da semente do Kubrick. Eu acho que filmes depois como A Laranja Mecânica ou outros clássicos certamente não seriam o mesmo sem este. E vale a pena, é um belo filme.
Uhum. Pedro, qual é a tua escolha?
Por acaso revi A Laranja Mecânica, passou recentemente na RTP2, mas o meu filme favorito é o Eyes Wide Shut. É um filme do qual eu gosto imenso. Não me pergunto exatamente porquê, lá está, não tenho grande argumentação, mas gosto enquanto entretenimento, por várias razões, mas também enquanto entretenimento, ou seja, uma forma lúdica de passar o tempo. É um filme do qual eu gosto imenso, o Eyes Wide Shut, portanto, seria a minha escolha.
Uhum. Bruno?
É difícil, vai ser difícil. O meu preferido.
Ah, pode escolher dois.
Não, é difícil porque.
Não gostas de nenhum, não é?
Não, mas gosto muito, e isto é muito sincero. Eu não vi há muito tempo, mas gosto muito do Barry Lyndon. É o meu preferido, acho que é um grande filme. Eu há uns dias estava a ver aqui um filme, é uma destas novas versões do Robin Hood, com a Kate Blanchett, e acho que não sei se é com o Russell Crowe.
Sim, é o Russell Crowe.
E é penoso ver aquilo mesmo com atores que estimo, porque parecem pessoas de agora a falar na Idade
Sim.
Média, quer dizer, é uma coisa. Ficas, e o Barry Lyndon tem essa grande vantagem, o Kubrick teve essa capacidade, mais do que fazer um filme de época, quase que reconstituir e fazer-nos acreditar que estamos naquela época. Portanto, e isso passa pelo aspecto visual do filme, não é? Muito inspirado na pintura, mas também pela música. Pela forma como as personagens se movem e falam entre si, acho que é uma obra-prima. Eu que não posso ser acusado de ser um Kubrickiano, rendo-me aqui ao gênio do Kubrick.
Muito bem. É o final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.